Muito bem, hora de acompanharmos então agora, a partir desse momento, o trabalho de reportagem da nossa equipe na comunidade de Nossa Senhora do Carmo. Por lá já estivemos, né, esta semana, comemorando junto com a comunidade os 100 anos, comunidade centenária que recebe todo o nosso carinho e hoje com uma celebração religiosa especial que nós vamos transmitir, é claro, né, diretamente do salão da igreja, da capela, enfim, de Nossa Senhora do Carmo, como a gente costuma chamar carinhosamente essa localidade aqui de Marau.
Ave Maria, Mãe de Jesus.
Irmãos e irmãs, paz e bem.
Paz e bem.
Esta celebração está sendo transmitida ao vivo e em áudio pela tua Rádio Alvorada e em imagens pela webtvgauchinho.com, além das redes sociais. Num tempo em que a terra era bruta, o caminho era de barro, o trabalho era com as mãos, a força vinha dos bois, e a luz vinha do sol. Num tempo em que não havia máquinas, não havia carros, não havia conforto, havia apenas fé, coragem e esperança. Foi nesse tempo em que homens e mulheres simples, vindos de longe, se reuniram para construir não apenas casas, mas uma comunidade. Com o suor da testa e a oração nos lábios, entre bois, arados e rosários, eles ergueram com devoção um templo de fé, um lugar de encontro, de oração e de amizade. E tudo isso nasceu sob a proteção de uma santa, Nossa Senhora do Carmo. Foi a ela que confiaram os seus sonhos, foi a ela que pediram a força para seguir. Foi a ela que agradeceram cada colheita, cada vitória, cada novo dia de vida. Hoje, somos mais de 150 moradores, mais de 60 famílias associadas, e seguimos juntos, rezando, trabalhando e celebrando, como aqueles que vieram antes de nós. Esta celebração é para dizer um obrigado. Obrigado a cada homem e mulher que teve a coragem de começar. Obrigado a cada família que manteve a fé. Obrigado a Nossa Senhora do Carmo por ser a nossa guia, nossa luz, nosso consolo em cada passo desta jornada. E que venham muitos e muitos anos mais, porque onde há fé, onde há trabalho, onde há devoção, há sempre esperança. Neste momento, recebemos o quadro com a primeira imagem de Nossa Senhora do Carmo, que foi por muitos anos o símbolo da fé dos primeiros moradores da comunidade. Era diante deste quadro que eles se reuniam para rezar o terço, agradecer as graças alcançadas e pedir dias melhores. Trazendo este quadro até o altar está José Bordignon, filho de Agostinho Bordignon, um dos incentivadores da oração do terço, homem de fé, com coragem e devoção, manteve vivo a tradição de rezar em comunidade. Com alegria, acolhemos também hoje Sofia, que será recebida como membro da nossa comunidade pelo Santo Batismo. Acompanhada pelos seus pais Aline de Grandes e Thaleson Borba e pelos padrinhos. Que Deus abençoe esta família e fortaleça sua caminhada na fé. Preside esta celebração o arcebispo Dom Rodolfo. Acolhemos também o pároco Frei Laércio e os ministros da Eucaristia. Cantemos.
Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu terreno, jogando a rede sobre a figueira, a caminhar, buscando a paz.
pra minha sede, querendo ver meu Jesus passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. A Igreja nos ensina que quando celebramos a Eucaristia, que Jesus deixou para recordar todos os seus ensinamentos, toda a sua vida, Ele deixou, portanto, para nós o sacramento da Eucaristia, por isso, na missa, nós trazemos todo o caminho feito, tudo aquilo que aconteceu. Mas aqui é a fonte que não seca, porque é o próprio Cristo que se dá para nós. Por isso queremos trazer os 100 anos de história vivido nesse tempo, mas ao mesmo tempo, a história da comunidade vai continuar se ela se alimentar da fonte e será sempre nova e renovada. Por isso, queremos fazer deste momento uma grande gratidão e, ao mesmo tempo, um grande ato de fé, de renovar a missão pela qual esta comunidade surgiu e nasceu. E uma das formas que nós temos sempre é acolher novos membros, por isso peço que os pais da batizanda venham aqui até na frente do altar, aqui em cima, para toda a comunidade poder acompanhar. A comunidade cristã, a nossa, é católica. Isso significa que não pode fechar-se a povos, línguas, nações. É aberta para quem crê e quer participar. Por isso, o rito de entrada é através do sacramento do batismo. Quando um casal escolhe ter filhos, é uma primeira decisão. Depois que o filho vem, vem uma segunda. Qual o nome dar para essa pessoa? Que também é uma decisão importante, porque vai nos identificar em toda a nossa vida. Por isso eu pergunto então aos pais, não sei quem vai responder, qual o nome então que escolheram para a filha?
Sofia de Grandes Machado.
Muito bem, então o nome é Sofia, para quem sabe grego significa sabedoria, né? Então um nome bonito aí. O que vocês querem para Sofia?
Batismo.
Muito bem, então o batismo. Nós cristãos católicos temos muitas formas de identificar-nos, não só com palavras, é uma forma. Nós temos muitos ritos e muitos símbolos muito bonitos que a gente vai repetindo. E um rito que a gente faz, que é muito importante, no qual nós professamos a fé e ao mesmo tempo fazemos uma invocação, é o sinal da cruz. Por isso, o primeiro gesto que fazemos no batizado é a cruz, que vai acompanhar a vida da Sofia por toda a vida. Por isso, Sofia, nós te recebemos com alegria, nossa comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Eu peço também que os pais tracem sobre a filha a cruz. E depois, quando chegarem no banco, também os padrinhos, se tiver outros familiares, também podem fazer. Mas também é importante isso, o católico não é um sujeito isolado, é um sujeito de comunidade. Aí vem uma pergunta para vocês. Vocês querem acolher a Sofia na comunidade e ao mesmo tempo se tornarem corresponsáveis com os pais na transmissão da fé? Então, um gesto de acolhida, uma salva de palmas para a Sofia. Seja bem-vindo ali, chegaram os padrinhos, também os familiares estiverem perto, também tracem a cruz sobre a Sofia. Para que nós possamos celebrar bem a nossa missa, pedimos perdão de nossos pecados.
Perdoai-me outra vez, Senhor, novamente eu me fechei dentro do meu desamor. Vossa imagem mutilei, perdoai-me, Senhor, não vivi minha vocação. Perdoai-me, Senhor, não amei o meu irmão. Deveria ser bom discípulo, mas calei a minha voz, camuflando o ideal, sem pregar a vossa paz. Perdoai-me, Senhor, não vivi minha vocação. Perdoai-me, Senhor, não amei o meu irmão.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, a Te louvamos por cada família, cada história, cada passo dado com fé nesta terra. Louvamos-te, Senhor, por ter nos dado Nossa Senhora do Carmo como mãe e protetora, farol de esperança e intercessora incansável. Sob o teu olhar e o manto dela, seguimos firmes e certos de que a tua luz jamais se apagará em nosso caminho. Cantemos a canção de glória.
Glória a Deus que por amor a sua imagem nos criou. Glória ao Pai eternamente que a vida nos chamou. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Cristo, imagem viva, luz de nossos corações. Sua vida nos revela verdadeira vocação. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus.
Oremos. Senhor, nós vos pedimos, venha em nosso auxílio a venerável intercessão da gloriosa Virgem Maria, para que, por sua proteção, possamos chegar ao monte que é Cristo nosso Senhor. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Podemos sentar. O Senhor nos fala e nos revela as exigências de uma verdadeira comunhão. Escutemos atentamente a sua palavra.
Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos o ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar, para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos o ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Humildes, buscai a Deus, o vosso coração reviverá. Humildes, buscai a Deus, o vosso coração reviverá. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me que, pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha, Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça, pondo os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, buscai a Deus, o vosso coração reviverá. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso filho me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isso e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Humildes,
buscai a Deus, o vosso coração reviverá.
Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá. A descendência dos seus servos há de herdá-las, e os que amam o seu santo nome do Senhor, dentre deles fixarão sua moradia. Humildes, buscai a Deus, o vosso coração reviverá.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavras do Senhor.
As palavras que o Senhor nos dirige são de vida eterna. Aclamemos com alegria o Santo Evangelho.
Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Palavra é como pedra, preciosa sim. Quem sabe o valor, cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima a terra.
sabe o que diz, há de ser mais feliz.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante. Os que quiserem aqui ocupar a lateral, também se tem alguma criança que quiser sentar aqui na escadaria, pode chegar.
Irmãs e irmãos, na fé, sempre que a gente se reúne para celebrar o sacramento da Eucaristia, por mais diferentes motivos que a gente tenha, mas sempre quem dá a direção do que deve ser falado é a palavra de Deus que é proclamada naquele final de semana. E a Igreja Católica tem o costume e orientação que aquilo que a gente está escutando aqui é a mesma coisa que o Papa está fazendo na missa em Roma hoje, o mesmo texto bíblico, em todas as comunidades, obrigatório. Exatamente para que a gente não escolha os textos que a gente quer ouvir, mas ouvir aqueles textos que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E aqui nós celebramos hoje, então, essa festa dos 100 anos dessa comunidade, a padroeira Nossa Senhora do Carmo. Como conseguir trazer que essa palavra que lida para nós hoje nos fale para todos nós? E a própria Escritura diz que a palavra de Deus fala a nós em todas as oportunidades. Então eu gostaria de fazer uma ligação com o sentido da comunidade que está aqui, a palavra de Deus, para que ela nos ajude a perseverar no caminho da fé. Todos os textos começam com uma pergunta que um mestre da lei faz, que era um mestre da lei no Antigo Testamento, eram pessoas que conheciam bem o Antigo Testamento e ensinavam. Portanto, é chamado de mestre, alguém que tinha autorização oficial para ensinar e interpretar os textos. E ele vai a Jesus, faz uma pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? A pergunta é essa: como chegar no céu? Vamos usar uma linguagem nossa, como chegar no céu? A preocupação dele é essa. Mesmo que ele pergunte a Jesus só para fazer polêmica, como a gente diz hoje, Jesus não perde a chance de falar de um assunto que é fundamental na vida do cristão. E por causa disso existe uma comunidade. Como chegar no céu? Qual é o caminho para lá? Então Jesus não perde a oportunidade. Porque para chegar ao céu tem um caminho, não é qualquer caminho que leva lá. Vamos lembrar a história ligada a Nossa Senhora do Carmo. Está ligada a uma experiência de Deus do profeta Elias. O profeta Elias, quando recebeu a tarefa de trazer as pessoas de volta para Deus, ele usou um método nada interessante. Ele usou o desafio, a polêmica, a violência. E quando viu que nada deu certo, ele ficou decepcionadíssimo. Foi para o deserto e diz: olha, Deus me mate porque eu fui um frustrado. Aí no Monte Carmelo, ele tem uma experiência de Deus que não é da violência, da vingança e do ódio. Ele tem uma experiência de Deus na brisa suave que passa, contrapondo-se a todos os meios humanos que havia para resolver os problemas que a gente está habituado ainda hoje, acho que é o único jeito: matando, punindo, violentando. O profeta Isaías tem, ou melhor, Elias tem esta experiência de Deus. E exatamente inspirado nisso, no século XII, um grupo de irlandeses foram para Israel, no Monte Carmelo, e lá fundaram um convento, que hoje nós conhecemos por Carmelitas. Exatamente para isso, na presença suave de Deus, não esqueçamos, estamos no meio das cruzadas, onde se procura resolver um problema religioso pela violência, ali eles se dedicam a trazer presente o Espírito de Deus pela vida comunitária e pela não violência, para resolver o assunto. Portanto, desejo uma vida eterna, sendo intercessores no alto da montanha pela humanidade. E aqui vem a primeira finalidade de uma comunidade. Por que que se reúne aqui? Quando a gente vem aqui na igreja, não é um sindicato, não é uma associação, não é outros interesses que nos devem trazer aqui. Se forem esses, existe uma deturpação. Mas exatamente ter o espaço de aprender que palavra me leva à vida eterna. O que que me conduz para a eternidade? Alimentando-nos aqui, como vamos ser diferentes da sociedade? E não repetir os velhos métodos que a gente sabe que não levam a lugar nenhum. Portanto, uma comunidade nasce com esta motivação: como viver o dia a dia para chegar no céu. Daqui a pouco vamos perguntar, antes do batizado, a Sofia, se ela crê na vida eterna. Que os pais creem nisso, ele vai ser perguntado, né? E entre as perguntas também está o juízo divino. O juízo de Deus está ligado com a vida eterna. Porque o mestre da lei pergunta: o que que tem que fazer? Se eu pergunto o que que eu tenho que fazer, alguém vai dizer se estou fazendo certo ou errado. E quando a gente fala do juízo de Deus, sempre tem duas coisas que a gente vão junto no juízo de Deus. Em primeiro lugar, Deus é justo. A nossa justiça humana e nós somos muito ruins para fazer julgamento. Normalmente nós erramos quando julgamos alguém em uma situação. E a gente acha que Deus também é tão fraco assim nos julgamentos dele, tão superficiais. O julgamento de Deus sempre é marcado pela bondade, pela misericórdia, porque não pode julgar todos iguais. Se eu pego uma pessoa que nasceu num lar, com condições materiais, de estudo, de cuidado, etc., etc., que tem todas as condições de viver bem e tomar boas decisões, ela tem uma responsabilidade. Agora eu pego um jovem, que nós temos tantos por aí, que nasce de uma família que passa fome, violência em casa, movidos pela droga e outras violências, o que posso esperar do comportamento desse jovem? Vai ser diferente a exigência sobre ele, porque ele está num ambiente diferente. Então eu não posso julgar os dois diante de Deus. O julgamento tem que ser conforme a situação de cada um. Por isso o julgamento de Deus é marcado pela misericórdia, pela graça. Tudo isso para quê? Para que nós levarmos para a responsabilidade. Querermos a vida eterna e o juízo de Deus nos chamam a viver responsavelmente a nossa vida. Nós somos chamados a assumir de uma forma responsável a nossa vida. Jesus duas vezes diz para o mestre da lei: vai e faz isto e viverás. Isto é chamar a responsabilidade. O que tem que fazer? Vai fazer isso. Portanto, nos chama a responsabilidade. E qual a responsabilidade que Deus pede de nós? Aí nós temos a belíssima parábola do bom samaritano. Por ser uma parábola, ela tem uma validade infinita. Não caduca, não fica velha com o tempo. E a parábola sempre tem uma característica: quem lê ou escuta se torna um personagem. Nos tornamos personagens da parábola. E o personagem nem sempre o mesmo, a gente vai variando de situação. Um dia pode ser o bom samaritano e outro dia que passa do lado. O outro dia pode ser o que está caído à beira do caminho. Não é verdade? Depende da circunstância, vamos mudando de lugar na parábola. Então Jesus diz o que conduz à vida eterna. E a parábola chama exatamente para a responsabilidade. Quando aquela pessoa quer saber como chegar no céu, Jesus devolve a pergunta: mas você sabe? Você sabe a resposta, não sabe? Ele dá a resposta perfeita: amar a Deus de todo o coração, com toda a inteligência, com a mente, com o esforço, com a vontade, tudo aquilo que... e o próximo como a si mesmo. Ele sabia a resposta. E por isso Jesus: ótimo, você respondeu bem. Mas como o cara não só queria polêmica com Jesus, e quem é o meu próximo? Para dar desculpa, fugir da responsabilidade é a tática que a gente usa, né, quando quer cair fora, né? Te levanta problemas que não existem, que a gente sabe a resposta, só levanta o assunto para criar confusão. A gente é especialista isso quando quer fugir da responsabilidade ou não assumir a culpa do assunto que está em pauta. Aí Jesus conta essa bonita parábola que está ali. E aqui podemos trazer presente... Gostaria de sublinhar três características que tem nessa parábola, que significa de fato amar o próximo. Em primeiro lugar, o amor envolve toda a pessoa, portanto a dimensão subjetiva. Em segundo lugar, amar é sempre dinâmico. Em terceiro lugar, o amor sempre é divino, provém de Deus. Em que sentido o amor é algo pessoal que envolve a todos nós? Como o próprio mandamento dizia, amar significa o coração, a inteligência, a vontade, a mente. Por isso não existe amor só de cabeça, só de sentimento, só de boa vontade.
ele envolve a pessoa inteira. Portanto, não dá para separar nós humanos em fatias, em gavetinhas. A gente é uma peça só, envolve todas as dimensões. E ao mesmo tempo, aí vimos a primeira leitura do Deuteronômio, dizia que isto é perfeitamente humano. Não está além do mar, nas alturas, nem é difícil de explicar, nem é difícil de entender. Em outras palavras, todos nós sabemos o que é amar pelo fato de sermos humanos. Está dentro do nosso coração. Outra passagem de Deuteronômio diz que está inscrito dentro de nós. Então precisa nem ser aprendido. Pelo fato de sermos humanos, sabemos o que é certo e o que é errado. Depois vamos aperfeiçoando pelo Evangelho certo e errado. Portanto, amar sempre envolve a pessoa inteira. Todas as dimensões. Por isso é um ato consciente, deliberado que a gente faz. Então, essa é uma primeira característica. Segundo lugar, o amor é dinâmico. Se transforma em atitudes e palavras. Aí na parábola Jesus conta, sujeito caído à beira da estrada, se aproximou, teve compaixão, que é um sentimento, sentiu corresponsável, colocou no cavalo, cuidou das feridas, levou até uma hospedaria, pagou a conta, outro dia eu volto, vou pagar mais se precisar. Portanto, vai se concretizando. A cena é aquela. Vamos pegar a história aqui dessa comunidade. Como era viver o amor quando a comunidade surgiu naquele tempo? Tinha formas diferentes de hoje. Eu sempre recordo um fato que no tempo de menino a gente fazia em casa, ainda quando carneava um porco, repartia o porco pelos vizinhos. Depois que veio o freezer, acabou isso. Porque o porco cabe inteiro no freezer, né? Então não precisa mais dos vizinhos. É uma, quer dizer, hoje para você viver comunidade tem que ter mais convicção. Naquele tempo a gente distribuía o porco porque ia perder uma parte, né? Eu não queria colocar tudo na banha, né? Então, para dizer assim, a forma de viver o amor em comunidade hoje aqui é dinâmico, é diferente. Naquele tempo havia uma coisa. Há poucos anos atrás, quando tinha um carro aqui, dava muito carona, né? Hoje não encontra mais ninguém à beira da estrada pedindo carona, né? Então muda. Eu vou falar da Sofia. A forma como vocês demonstram amor para ela hoje é diferente. Quando tiver adolescente, aí vem outros problemas, né? É outra forma de cuidado. Para dizer assim, que sempre, sempre vai mudando. E pode ser que a Sofia depois cuide dos pais, né? Ninguém sabe. Para dizer assim que as possibilidades de amar, as oportunidades e as situações mudam, mas sempre existem. Não tem momento da vida que a gente possa dizer que é um assunto para ficar para outra oportunidade. Por isso que o amor é dinâmico e tem que ser adaptado conforme as circunstâncias. Então Jesus dá esse exemplo bonito. E a terceira característica fundamental, quando Jesus corrige ou acrescenta a essa resposta do mestre da lei, na última ceia, quando Jesus diz: amai como eu vos amei. Porque o amor humano, quando vai deteriorado, ele vira egoísmo. Eu sou a medida da verdade. Eu sei o que é certo, os outros são todos errados. A tal ponto de egoísmo que a outra pessoa vira propriedade. Quando acontece o feminicídio, muitas vezes um considera o outro propriedade. Toma posse. Então não é mais amor. já é egoísmo, e transformou outra pessoa em objeto, em coisa. Por isso que sempre a relação é o amor de Cristo, que é doação gratuita, e não tomar posse das pessoas. O parâmetro sempre, sempre é o amor total de Deus por nós. E o gesto máximo é a oferta na cruz. Por isso que o amor sempre cristão tem que ser interpretado como divino. E assim também numa vida de comunidade. É este amor que sustenta a comunidade. Porque nenhuma comunidade é formada de anjinhos. Ela existe para gente que nem nós, que tem que ser cuidado o tempo inteiro. E a começar cuidando da mente, da inteligência, para compreender corretamente as coisas de Deus. Por isso nós temos a palavra de Deus, que é sempre a palavra mais importante para nós. Enquanto a palavra de Deus nos orientar e o Cristo Eucarístico nos alimentar, vamos ter comunidades vivas. Se uma comunidade se transforma numa associação, num clube, ou movida por outras motivações, a vida dela vai encolhendo. Os anos vão encolhendo, até que um dia mingua e desaparece. Porque são motivações humanas que regem as relações. Uma comunidade, por isso a igreja já desde o começo, sempre nos colocou um santo, uma santa junto, para dizer assim, essa pessoa viveu e se alimentou toda a vida por Cristo e por Cristo, claro, com a sua palavra sempre em conjunto. Então desejo que essa comunidade possa continuar a sua missão para a qual ela existiu, alimentar as pessoas para conduzir para o céu. E o julgamento para entrar no céu é o que foi que vivemos enquanto passamos por este mundo. E a lei maior está bem explicada no Santo Evangelho de hoje. E sabemos, se nós seguirmos esse caminho, vale a primeira resposta que Jesus dá ao mestre da lei. Faze isto e viverás. Faz isto e viverás, terás vida plena aqui, mas também a vida na eternidade. Chama novamente agora os pais e os padrinhos, vem aqui na frente para podermos... Invisível, né? Nós levamos o nome de cristãos porque nascemos de Cristo e Cristo é ungido, que recebeu a unção. Quando Jesus começa a sua pregação, diz que o Espírito do Senhor ungiu para a sua missão. Por isso agora vamos ungir o peito da Sofia com óleo no batismo. E a oração feita vai significar o Cristo Salvador dizer a sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Amém. Um dos sinais bonitos que Jesus nos deixou para o batismo é a água que vamos abençoar. Sabemos que um dos elementos para ter natureza viva é a água. Por isso vamos agora abençoar a água. E na Sagrada Escritura temos uma recordação do que ela significa na história da criação, mas também no Santo Batismo. Ó Deus, pelos sinais visíveis, os sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio prefiguraste o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho, a pé enxuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Jesus, ao ser batizado nas águas do rio Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, o seu coração aberto pela lança fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: Ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora o Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que o homem e a mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para a vida eterna. Amém. Entrar numa comunidade é uma escolha, por isso é responsabilidade, né? Dizia antes que a responsabilidade, o que nós escolhemos, nos tornamos responsáveis e respondemos por aquilo que escolhemos livremente. Convido a comunidade toda a colocar-se de pé e, junto com os pais e padrinhos, vamos renovar a fé que fez o surgimento dessa comunidade, e sempre a fidelidade ao que se professa, que mantém a comunidade viva, e ela viva porque se renova, porque ela se recria, ela vai corrigindo aquilo que vai deturpando no meio do caminho. Então pergunto a vocês, pais, padrinhos, mas também a toda a comunidade. E sempre a profissão de fé tem dois lados, a renúncia e a acolhida. Por isso pergunto a vocês, mas também a toda a comunidade: para viver na liberdade de filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado?
Renuncio.
Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que causa desunião?
Renuncio.
Para seguir Jesus Cristo, renuncio ao demônio, autor e princípio de todo o pecado?
Renuncio.
Feita a renúncia daquilo que destrói a vida de uma comunidade, vamos agora então dizer quem constrói a vida e sustenta a vida. Pergunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra?
Creio.
Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Creio.
Credes no Espírito Santo, Senhor, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?
Creio.
Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feita então essa preparação, chegamos agora ao momento central do rito, onde vamos então fazer o batizado. E novamente, antes de proceder o batismo, voltamos ao tema principal, né? A gente pergunta se de fato querem que a criança seja batizada. Parece um pouco redundante, um insistente, mas é proposital, porque a gente quer que de fato seja um momento bem ciente de quem pede o batismo. Então pergunto a vocês, pais, padrinhos: vocês querem que a Sofia seja batizada na fé que professamos? Agora fazemos a segunda unção da Sofia com o óleo do crisma, e que depois na Igreja esse óleo é usado em outras oportunidades, no sacramento da crisma, quando alguém é ordenado padre e bispo, novamente esse óleo é colocado na cabeça do batizado. Por isso, Sofia, que o Espírito Santo te consagre com este óleo,
para que participes da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora fazes parte deste povo de Deus, que nós dizemos Cristo é a cabeça e todos nós somos os membros, como lembrava a segunda leitura de hoje. Siga os passos de Jesus e permaneça nessa comunidade para sempre. Entregamos a vela. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Pode acender a vela no círio pascal, que foi aceita no dia da Páscoa. Chega perto, então, da Sofia, encosta a vela na mão dela. Recebe a luz de Cristo. Pais e padrinhos, essa luz vos é dada para que a Sofia seja e viva como filha da luz. Então vocês, pais e padrinhos, são corresponsáveis de serem, como cristãos, a primeira luz para a vida da Sofia. Então pode apagar a vela, levem junto. No ano que vem, neste dia, vocês acendam a vela e fazem essa aqui, né? E fazem uma oração, lembrando essa data tão importante na vida dela, mas também de todos vocês. Então pode voltar para o banco, não? E agora vamos fazer as nossas preces com muita simplicidade. E após cada uma, digamos: Senhor, escutai a nossa prece.
Senhor.
Por nossa comunidade, para que siga firme na fé, fiel à missão de ser luz, acolhimento e sinal de amor de Deus no mundo, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Por todos os colaboradores, voluntários e apoiadores que ajudam a manter viva a fé e a história dessa comunidade, para que Deus os abençoe profundamente, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Por cada jovem e criança, para que sejam sementes de esperança, continuando a história que começou há 100 anos, sempre sob o olhar de Nossa Senhora do Carmo, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Por todas as famílias que hoje mantêm viva a fé e a tradição da comunidade de Nossa Senhora do Carmo, para que sigam sempre unidas no amor, no trabalho e na oração, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Por todos os nossos antepassados que com coragem, fé e devoção fundaram esta comunidade e nos ensinaram a caminhar com Deus, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Rezamos pela Sofia, que recebeu a graça do batismo, que essa graça possa frutificar e seja a fonte de alegria para essa comunidade, para os familiares e toda a humanidade. E ao mesmo tempo a Sofia sempre tem a oportunidade de aprofundar a graça batismal hoje recebida, pedimos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece.
Todos nós temos histórias diferentes, necessidades próprias, por isso no instante de silêncio cada um de nós apresente a sua prece. Pai de bondade, volvei o vosso olhar misericordioso sobre todos nós e sobre toda essa comunidade. Concedei-nos aquilo que temos necessidade, que for do teu agrado. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Neste momento do ofertório, ofertamos mais que símbolos. Ofertamos a história viva da nossa comunidade. Trazemos até o altar dois livros que representam a história da comunidade de Nossa Senhora do Carmo, escritos para preservar a memória de homens e mulheres de fé que com coragem e devoção ergueram este lugar sagrado. trazemos também o terço, o mesmo que era rezado ao redor do quadro de Nossa Senhora, este que se encontra no altar, símbolo da oração que uniu nossos antepassados e sustentou nossa fé por gerações. Trazemos ainda os objetos antigos pertencentes a Carlos Piccoli, primeiro presidente que conduziu esta comunidade. Também a veste do primeiro ministro extraordinário da Eucaristia, Hilário Sebem, trazida pela esposa. Convidamos então todos os descendentes dos primeiros moradores a carregar esses símbolos como sinal de gratidão, de continuidade e da fé que passa de geração em geração. Cantemos o ofertório.
Vivo ofertório de Maria, dando aquele sim, sempre até o fim, firme e fiel por toda a vida. Eis-me aqui, Senhor, Pai de bondade, faça-se em mim tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, Pai de bondade, faça-se em mim tua vontade. Vivo ofertório deste povo que no vinho e pão dá seu coração com desejo grande de ser novo. Eis-me aqui, Senhor, Pai de bondade, faça-se em mim tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, Pai de bondade, faça-se em mim tua vontade.
Rezai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas da nossa vida, do momento dessa comunidade e tudo aquilo que vivenciaram durante esses 100 anos, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, Senhor, as orações e oferendas dos vossos fiéis, que vos apresentamos na festa da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, que elas vos sejam agradáveis e nos tragam o auxílio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós vos louvamos e bendizemos na festa da bem-aventurada Virgem Maria, invocada sob o título do Carmo, por Cristo Senhor nosso. Humilde serva, ela acolheu vossa palavra e aguardou no coração. Admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da nossa vida, como sinal de consolação e de firme esperança. Por este dom da vossa bondade, unidos aos anjos e a todos os santos, nós os bendizemos e proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz.
Deus é santo, Deus é amor, Deus é paz. Jesus.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Assim. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Rodolfo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos os nossos familiares, amigos, os que estão sepultados no cemitério da comunidade, os que ajudaram a construir esta comunidade neste centenário, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Dei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tere piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
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 É na vida da comunidade que expressamos o quanto amamos a Deus e o próximo, mas também, como se diz na matemática, a prova dos 9, né? Onde somos testados se de fato somos capazes de amar. Os outros nos provocam, né? E também nos educam. Por isso que é tão importante a vida de comunidade, onde aprendemos e ensinamos, somos ajudados, somos corrigidos. Isso nos permite manter a comunhão, porque temos a mesma origem, o nosso Pai do Céu, como lembrava a leitura de hoje. Pai nosso, que estais
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco.
O amor de
saudemo-nos em Cristo Jesus, dando-nos a paz.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes de nós, porque o Senhor cuida constantemente de nós. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Sim.
Recebemos o alimento que nos fortalece na fé e nos sustenta na caminhada. Que este pão nos una ainda mais como comunidade e nos renove na esperança.
Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma praça no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas a força venceu e ao final eu fiquei seduzido. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei,
te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Senhor, vós nos fizestes participantes dos frutos da redenção eterna. Concedei a nós, que celebramos a festa da Mãe do vosso Filho, Nossa Senhora do Carmo, que nos gloriemos da plenitude da vossa graça e que sintamos crescer sempre mais a salvação por Cristo nosso Senhor.
Deixa eu sentar um pouquinho. Em nome da comunidade, quero agradecer a todos vocês que participaram desta celebração. Celebração de 100 anos de nossa comunidade. Que Nossa Senhora do Carmo abençoe e proteja a todos nós. Também depois, o senhor bispo vai dar a benção aos escapulários. Cada um, ao entrar na igreja, recebeu um escapulário. Então, ele vai dar a benção aos escapulários e mais os escapulários que sobraram. Então, se alguém quiser levar para casa, depois vai ter duas guria ali na porta da igreja distribuindo esses escapulários para vocês levarem, até que tiver a contribuição, cada um valorize da sua maneira, dê o que quiser para os escapulários. E também Quarta-feira, dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. Eu quero convidar a toda a comunidade, mais da metade da comunidade está trabalhando lá no salão. Essa missa também está sendo transmitida lá para eles. Mas quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a missa dos 100 anos aqui na comunidade. Então nós queremos convidar a toda a nossa comunidade. E se alguém de vocês quiser participar, então às 19 horas, missa aqui na comunidade, quarta-feira. Também após a bênção final, nós convidamos a todos para que no lado esquerdo da entrada da porta, para o lado de fora, tem uma placa comemorativa dos 100 anos, que nós vamos descerar essa placa comemorativa dos 100 anos ali, e logo após então a gente vai fazer um outro cerimonial ali. Pedimos que permaneçam ali a presença de todos.
Muito bem, então agradecendo o Dom Rodolfo pela presença, né, nesses junho e julho, bastante presença aqui na nossa comunidade. Realmente é um pai para nós, para a nossa comunidade. No próximo sábado na paróquia tem o jantar da amizade, então tem também aí os ingressos, tá? Muito bem, podemos então nos colocar de pé, nos preparando para essa bênção e rezando uma Ave Maria, pedindo as graças de Nossa Senhora do Carmo. Ave Maria. Depois de Cristo, Maria primeira, assunta aos céus no dia 15 de agosto, lembramos, Maria entra na vida eterna e a igreja reza e professa a fé da comunhão dos santos. Significa que aqueles que já estão na eternidade rezam conosco, rezam por nós. Rezamos pelo descanso eterno de todas as pessoas que nesse momento rezam em comunhão conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Maria, quando recebeu o convite de ser a mãe do Salvador, depois de aceitar, foi a primeira que levou à frente aquele que vem da eternidade e nos convida a todos irmos lá. Levou o Cristo para frente, lembrando essa dimensão missionária, isto é, transmitir de uma forma contínua e constante aos outros a fé que recebemos, que um dia foi transmitida a nós. Que essa comunidade seja um espaço propício de anúncio de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Vamos dar a bênção ao escapulário. Como sabemos pela história, o escapulário inicialmente era a veste que os monges usavam, tipo um avental que cobria o corpo, né? Então servia, depois ele foi sendo um objeto mais reduzindo de tamanho para termos os modelos que temos hoje. Mas a ideia era esta: quem cobre o monge que está ali em oração no seu serviço é o manto protetor do Senhor, a sua bênção, ele que me cobre, ele que está acima de mim. Então hoje temos esse objeto de devoção, vários formatos, mas sempre esse mesmo significado. Existe alguém que me cobre para na viagem da minha vida. Por isso damos a bênção aos escapulários. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade, vos louvamos e bendizemos, porque através da igreja nos ofereces tantos sinais que nos ajudam a visibilizar, a tornar palpável a tua bênção e a tua proteção.
Hoje, de modo especial, louvamos e bendizemos pelo escapulário, que é um sinal do vosso manto protetor que cobre a vida das pessoas. E todas as pessoas que tiverem esse sinal possam também sentirem-se cobertas com a tua bênção. E ao mesmo tempo possam cobrir as pessoas caídas à beira do caminho, como nos ensinaste no Santo Evangelho de hoje. Abençoai esse sinal por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Após cada invocação, digamos amém. O Senhor esteja convosco. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar o gênero humano, vos enriqueça com a sua bênção. Seja-vos dado sentir sempre por toda a parte a proteção da Virgem do Carmo, por quem recebestes o autor da vida. E vós, reunidos hoje para celebrar com fervor sua solenidade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno.
Amém.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
Amém.
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
Então, neste momento, no lado da igreja, temos a placa de Serativa em comemoração aos 100 anos, onde que quem vai descerar essa placa para nós será o senhor Olívio Câmara, que é o mais velho de nossa comunidade. O homem mais velho de nossa comunidade. Vamos descerá então essa placa comemorativa aos 100 anos de nossa comunidade.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.